Boa noite aos colegas que fazem o curso Práticas Clínicas. Em nossa aula passada nós vimos quem é o partilhante, primeira parte, uma aula polêmica, problemática. Hoje, como uma mediação para a segunda dessas aulas, que é quem é o partilhante, parte 2, veremos na próxima semana, nós veremos uma obra de trânsito, uma obra de mediação. Procurei entre as várias áreas, algumas que trazem conteúdos que, se não são muito próximos, pelo menos têm uma certa proximidade com o que fazemos em filosofia clínica. E, a partir desse estudo, nós vamos estabelecer elementos de mediação com a nossa próxima aula. Eu me refiro a Rolumei. Rolumei é psicólogo, ele é norte-americano e tem esta obra, publicação aqui no Brasil da Vozes, 19ª edição, A Arte do Aconselhamento Psicológico. Essa edição que eu tenho em mãos, ela foi revista e ampliada pelo próprio Rolumei pouco antes da morte dele, cerca de 5 anos antes de falecer. Ele veio a falecer em 94, pois em 89 eles publicam essa obra, revista e atualizada. Ele mesmo coloca no prefácio, muito atualizada, não é, reformulada, revista, porque o trabalho dele começa na década de 30, 40, quando ninguém falava sobre isso, ninguém sabia direito o que era isso de aconselhamento, de a psicoterapia era, ele fala que homens como Freud, Adler eram completamente desconhecidos nos Estados Unidos, né? E o Rolumei teve a chance de estudar em Viena, então ele conhecia muito. E quando ele retorna, nas próprias palavras dele, ele diz assim: nos inícios da década de 30, voltei uma atividade letiva por 3 anos na Europa, onde, durante as férias de verão, participei de um seminário dirigido por Adler, em Viena. Ao voltar aos Estados Unidos, no meio da Grande Depressão, tive a felicidade de conseguir um emprego como aconselhador de estudantes masculinos, isso na Universidade de Michigan, que é onde ele vai trabalhar. Então, depois de fazer um breve prefácio, ele coloca assim, que quando foi convidado a fazer essa revisão, não é, ele diz: eu concordei. Essa nova edição de A Arte do Aconselhamento Psicológico foi revista quase totalmente e espero, numa linguagem que faça justiça à importância do assunto e à fascinação do campo educacional. O livro do Rolumei, alguns dos senhores conhecem, alguns dos senhores leram, não sei se essa versão atualizada pelo autor, de 1989, portanto, uma obra muito recente. Nesses últimos 30 anos, ela mantém a atualidade dela de maneira muito direta, o que ele coloca aqui, já antecipando, inclusive, alguns dos temas que viriam a partir daí. Com a psicologia existencialista, que é a orientação, não é exata, mas próxima do que ele fazia. Ele é um autor que trazia filósofos para discussão. Já na abertura ele cita Sócrates, ele tinha uma grande influência com os filósofos, gostava de filosofia e trabalhava a psicologia com filosofia, com grande influência, Kierkegaard e outros autores. Na abertura, ele traz uma música de Lennon e McCartney, uma música que vocês depois, na edição final, quando receberem, terão na íntegra. E a música diz assim, ó: ele é realmente um homem de lugar nenhum, sentado em sua pátria, de lugar nenhum, fazendo seus planos de lugar nenhum para ninguém, não tem opinião formada, não sabe para onde vai. Não é ele um pouco como você e eu? Homem de lugar nenhum, escute. Você não sabe o que está perdendo. Homem de lugar nenhum, o mundo está à sua disposição. Lennon McCartney. A obra do Rollinet, por ter um forte teor filosófico, ela não é apenas um manual de aconselhamento. É uma obra que traz ensinamentos da própria psicoterapia. Não é? Ele mostra as raízes, mostra fontes. Então vamos diretamente aos pontos agora. Rollinet começa perguntando: o que é um ser humano? Nossa discussão construtiva deve começar aqui, pois a eficácia do aconselhamento a seres humanos depende de nossa capacidade de compreender o que os seres humanos realmente são. Um homem é mais que seu corpo, mais que seu emprego, mais que sua posição social. E uma mulher é mais que uma mãe, mais que seu encanto ou mais que seu trabalho. Ele diz que estes são apenas aspectos através dos quais eles se expressam. A totalidade dessa expressão é um reflexo exterior daquela estrutura interna que chamamos um tanto vagamente de personalidade. Psicólogos europeus empregariam aqui o termo alma, com uma tradução de psique. Para nós, americanos, a palavra personalidade exprime com mais precisão aquela estrutura básica do ser humano, que faz dele ou dela uma pessoa. Alguns talvez perguntassem: personalidade seria o mesmo que estrutura de pensamento? Resposta: não. Ele acaba de dizer, é aquilo que é interno, não é? A estrutura de pensamento é o que vai à pessoa, que está na pessoa, que pode ser elementos externos também. Quando você considera uma interseção de EP, por exemplo, que é um dos tópicos, ela traduz elementos que estão além da própria pessoa, né? Em integração com ela. Bom, ele prossegue e diz: essa personalidade é algo determinado? E o autor nos diz: a descrição determinante da personalidade é apresentada mais viva e persuasivamente pela psicanálise freudiana. Inquestionavelmente, Freud entrará para a história como um dos pensadores influentes do século. Ele é um divisor de águas na história da luta do homem por compreender-se. Freud observou que os ajustamentos dentro da mente do indivíduo podem entrar numa desordem caótica devido a repressões. Essas repressões, na realidade, significam que a pessoa está sendo desonesta com ela mesma. Ainda que não saiba, não é, pessoal? Bem, por que estou lendo trechos da obra do Rollinet, quando o propósito aqui é trabalharmos aconselhamento como um elemento de passagem para as nossas discussões sobre quem é o partilhante? A razão é bastante simples. Sem entendermos esses conceitos de fundamentação de Rollinet, dificilmente conseguiremos entender o que ele propõe como aconselhamento, que é o que conversaremos em seguida em filosofia clínica. Nós não temos aconselhamento em filosofia clínica, mas nós temos intencionalidade dirigida, muito próximo a isso, em alguns casos coincidente, que significa orientar o intelecto da pessoa, mesmo que provisoriamente. Não é? Quando a pessoa, quando isso surge como um elemento na clínica. Então, muitas vezes a pessoa perguntará, não é? Se é indicado que ela pare de usar drogas, ou que ela minimize o uso de drogas, se uma coisa ou outra, e por vezes há abertura, sim, para uma espécie de aconselhamento, uma intencionalidade dirigida. Vamos ver como Rollinet faz isso e propõe na psicologia existencialista, que, aliás, belíssimo trabalho do Rollinet, e como isso é feito em filosofia clínica. Há aproximações, há diferenças, não há, claro, que não há um certo, um errado, de forma alguma. São questões diferentes, áreas diferentes, etc. Bem, um pouco mais então, ele nos coloca que, bom, o Rollinet vai usar muitas vezes aqui, durante toda a obra, o termo neurótico ou neurose. Ao final da obra ele vai nos dar a definição disso, ok? Por enquanto, vamos acompanhar. Ele diz, quando um paciente neurótico se submete a um tratamento com algum psicanalista freudiano, o analista faz com que ele verbalize associações, procedimento conhecido como livre associação. Durante esta confissão, como é chamada, o analista fica à espreita de sinais de alguma repressão, como a hesitação do paciente a algum ponto crucial, ou esquecimento, ou mostras de grande embaraço. Freud trabalhou muito essas questões, inclusive esquecimento, né? Esquecimento, Freud costumava colocar que era, tinha a ver com relação entre dor e prazer, era como ele entendia, que geralmente a pessoa esqueceria a dor. Algo que, claro, hoje está revisto pelos próprios analistas e ultrapassado, mas na época o pensador imaginava que fosse assim. Então ele descreve como é que é esse procedimento, não é? Que é a raiz dele, de onde o Rollomeil parte. A psicologia de May tem como uma das raízes muito importantes e essenciais o trabalho em psicanálise. Quase todos os autores aqui da área da psicologia que ele vai citar ao longo da obra são oriundos e muito próximos a Freud. Ele cita esses autores, a contribuição que deram, as orientações. Essa é a fundamentação do trabalho que o Rollomeil, de maneira pioneira, fará nos Estados Unidos como um aconselhador, a arte do aconselhamento. Ele diz que o perigo do sistema freudiano de análise surge quando ele é tomado como uma interpretação determinista da personalidade como um todo. Ou seja, como uma lata fechada com regras e preceitos engessados. Diz que não se faz isso porque, Rollomeil diz, a personalidade é dinâmica, ela está mudando. Como você vai fazer uma coisa dessas, né? Certamente, o sistema de causa e efeito é válido para certos aspectos da mente, mas é um erro fazer generalizações partindo dessa área limitada. Vejam as advertências de fundamentação que Rollomeil coloca. Ainda que muitas e inúmeras vezes ele universalize, ele é prudente e nos avisa sobre isso, né? Ele fala que, infelizmente, houve uma área da psicologia que enveredaram por esse determinismo final de uma personalidade. Aliás, ele fala que o próprio Rank avisava para que se não fizesse tal coisa, né? Que seria um desvio da teoria e tudo. Ele e o May comenta dizendo assim, ó, se um determinismo dessa espécie for aceito, a responsabilidade humana será destruída. Porque então um ladrão poderá dizer, não fui eu que roubei a maçã, foi minha fome. E o que dizer da intenção da liberdade e da decisão criativa do indivíduo? Ora, essas coisas são básicas na personalidade, como veremos mais adiante. Eis um dos riscos do determinismo, como ele coloca. Então o May diz, as pessoas neuróticas, segundo minha experiência, são a miúde exatamente aquelas que tendem a possuir uma personalidade determinista na vida. Elas procuram culpar outra coisa qualquer por seus problemas, seus pais, seus ambientes de infância, seus colegas. Elas parecem alegar, abre aspas, qualquer coisa, contanto que eu não seja culpado, fecha aspas. Isso é compreensível, pois se elas admitissem sua responsabilidade, estariam forçadas a tomar uma iniciativa no sentido de superar a própria neurose. Naturalmente, existe um número infinito de fatores determinantes em qualquer problema de personalidade. Ou seja, ele diz que temos aqui um problema, que a pessoa que vem ao nosso consultório, no caso, no consultório dele, né, não no nosso, como psicólogo, ele acredita que existe uma coisa chamada neurose, e a neurose é um engessamento no qual essas questões estão fechadas e prontas. Tá? No entanto, ele admite algumas ressalvas. Vamos a alguns parágrafos para frente, no qual ele diz: é certo que o determinismo funciona em alguns casos, mas esses são os casos neuróticos. Neurose, vamos a uma das primeiras definições que ele dá, mas não a última nem a mais completa nessa obra. Ele diz: neurose significa uma capitulação diante da liberdade. Vou repetir: neurose significa uma capitulação diante da liberdade, a submissão do si mesmo a fórmulas rígidas de treinamento. Querem exemplos disso? Práticos, concretos, do dia a dia? É a pessoa, por exemplo, que vê que não tem ninguém no ônibus cobrando, ela precisa pegar o ônibus, sabe que ela pode deixar o dinheiro na caixinha e tudo mais, mas ela, não vou fazer isso, tal, porque a regra diz que não pode, etc. E há muitas coisas em jogo, ela precisa ir, precisa pegar. Ela está engessada por elementos, não é? De elementos morais que muitas vezes ultrapassam aquilo que é razoável e tudo mais. Ela não tem essa liberdade de dizer: eu preciso embarcar, vou deixar o dinheiro ali na caixinha. Se alguém reclamar, eu vou dizer: ué, botei o dinheiro na caixinha do cobrador, é só contar, vai ter R$3 a mais, pronto, tá pago, que isso? Se eu preciso pegar o ônibus, o cobrador por alguma razão não está, e eu preciso ir para o trabalho, né? Isso seria a liberdade, sabendo que não é o mais adequado, mas é o possível dentro da situação. Ele diz: o neurótico já terá problemas terríveis quanto a isso, né? Então ele fala: a personalidade nesse ponto torna-se uma máquina. A saúde mental significa uma restauração do senso de responsabilidade pessoal e, logo, uma restauração da liberdade. Eu sei que para os senhores, como filósofos clínicos, é bastante... soa difícil termos como esses que eu estou lendo, né? Neurose, saúde mental, restauração, patologia, cura. Mas, por favor, compreendam, estamos conversando com um colega de uma área, não é, na qual essas concepções são adotadas, não é? Provavelmente ele estranharia como nós, na filosofia clínica, não utilizamos, não temos coisas como estas, não se trata, são áreas diferentes, apenas isso. Agora ele vai colocar alguns princípios. Eu assinalei aquilo que é fundamental para podermos compreender e aprofundar as conversações com o Holomé. Primeiro ele fala da liberdade da pessoa, e ele diz: a liberdade é um princípio básico, uma condição sine qua non da personalidade. É por essas características que separamos os seres humanos dos animais, uma vez que o ser humano tem a capacidade de quebrar as fortes cadeias do estímulo-resposta que escravizam os animais. Então, a liberdade é uma das grandes características. Veja, condição sine qua non. Eu sei que o discurso dele está um pouco distante das práticas dos senhores, né? Por exemplo, falar que os animais não têm essa liberdade. Se os senhores têm animais de estimação em casa, já podem ter visto mais de uma vez esses animais quebrando essa relação, né, de estímulo-resposta. Não é raro observarmos fenômenos como estes, mas, enfim, estamos procurando a fidelidade ao pensamento do autor. Depois ele fala da individualidade na personalidade. Ele diz: o segundo princípio básico da personalidade é individualidade. A pessoa que vem ao aconselhador com um problema de personalidade o faz porque não consegue ser ela mesma, não consegue, em outras palavras, individualizar-se. Hank diz muito bem, abre aspas: o tipo neurótico, que até certo ponto todos nós representamos, sofre pelo fato de não poder aceitar a si mesmo, de não poder suportar-se, fazendo-se então uma outra imagem de si mesmo. Os erros da vida, diz Rolinei mais adiante, ocorre quando o indivíduo tenta representar algum papel que não o seu. Ou seja, a pessoa vai até a escola dos filhos, chega lá, ela posa como um excelente pai, uma excelente mãe, fala os discursos politicamente corretos, não os que ela pensa de fato, não os que ela tem para ela. Isso, em alguns casos, não é ainda neurose, mas já é uma entrada grande ao que será uma neurose quando a pessoa não conseguirá fazer diferente disso e às vezes já vivenciará isso, nem saberá mais que está simulando nada, já é natural dela, está neurotizada. Sendo que May, como Freud e outros, consideravam que todos nós somos neuróticos. A questão é quantos somos, não é? Essa é a questão, não é mais quem é ou quem deixa de ser na nossa sociedade. Então, nesse sentido, ele concorda muito com Hank, que fala que precisamos procurar essa individualidade de novo, para a pessoa poder ser livre, ter suas escolhas, ok? E ele fala do problema que encontrou quando voltou da Europa para os Estados Unidos. Ele diz que nos Estados Unidos, por exemplo, a extroversão é um traço que o norte-americano, segundo o Rolumei, considera como saudável, como indicado, né? E, ao contrário da introversão. Ele explica assim, ó, que nós americanos temos tendência à extroversão por causa dos nossos antecedentes ativistas e pioneiros e de nossa atual preocupação com o mundo dos negócios, com a indústria, tudo ligado a uma precária ênfase dadas as atividades culturais, especialmente do passado. É um engano nocivo julgar que o nosso tipo específico é o único saudável. Bem, não sei até que ponto governos e países entendem isso quando às vezes invadem outros, alegando que lá não há democracia, que lá não há liberdade, não é? Quer dizer, o meu conceito de liberdade, o meu conceito de democracia será que serve para todo mundo? Seria uma panaceia? Seria para todos? Bem, daí ele fala de um erro muito grave que ele encontrou, ele não cita nomes, né? O Rolumei era um homem que, além de amoroso e educado, ele procurava muito poupar certas pessoas, e eu imagino o esforço que foi fazer isso nesse caso. Ele diz, o erro mais pernicioso que muitos aconselhadores cometem é tentar encaixar o aconselhando à força dentro de um tipo específico, geralmente o tipo a que ele mesmo pertence. Ou seja, se esse que aconselha julga que o boxe é algo violento, que não deve ser indicado, provavelmente essa orientação ele passa para aquele que ele está aconselhando. Eis um problema que o Rolumei coloca aqui, para quem vai aconselhar não pode haver. Como eu havia dito no início, além da conversação com a filosofia clínica, o propósito dessa aula de trânsito era servir de mediação para o que estávamos trabalhando, partilhante 1, partilhante 2. Aqui já vai uma das primeiras colaborações. Ainda que muitos estudem filosofia clínica, o partilhante que surge na prática para muitos filósofos clínicos é alguém que se aproxima muito deste paciente descrito por Rolumei. Com base em que eu digo isso, senhores? Com base em quem acompanha os centros pelo país inteiro, formandos, professores que formam alunos, estágios e tudo mais. Pela maneira como se dirigem aos partilhantes, muitos dos nossos colegas, já sabem que em filosofia clínica certos pressupostos, tudo, mas o que muitos vivem não é mais aquele paciente médico, ok? Clássico, que eu quero dizer. Mas já é alguém que ainda não é um partilhante propriamente, mas já é esse paciente descrito aqui pelo Volumeio. É preciso ainda caminharmos um pouco para, não que seja, por favor, entendam, hein? Não estou dizendo que isso é errado e que, portanto, é o partilhante que é o correto, de forma alguma. Estamos ilustrando áreas, pressupostos diferentes, e por isso fiz questão de começar pela fundamentação que o Mei coloca na obra dele. Poderia perfeitamente ter ido direto à parte do aconselhamento, mas ia ficar muito, muito esquisito aqui. Bom, então o que, que ele fala a partir desse erro que ele apontou? Ele diz assim, ó, existe bom fundamento, portanto, para o conselho que hoje é tão popularizado e que diz, seja você mesmo. Todavia, pouco adianta dizer simplesmente a uma pessoa para que ela seja ela mesma, pois o problema é precisamente ela não saber quem ela realmente é. O aconselhador percebe muitas vezes uma série de si mesmos em conflito. Logo, dizer-lhe simplesmente que seja ela mesma é piorar ainda mais a confusão. Ela precisa, em primeiro lugar, achar a si mesma. E é aqui que entra o aconselhador. Muito bem, meus senhores. Eu estou vendo pessoas aqui no Instituto meneando com a cabeça, dizendo sim, professor, é isso mesmo. Vejam a importância da nossa aula. Olhem, com todo respeito, isso é uma outra área. A psicologia existencialista, lá há certos pressupostos. Em filosofia clínica, eu não tenho como dizer que é papel do filósofo clínico que a pessoa seja ela mesma, que ela se aceite em si mesma, que ela se ache. Se eu disser isso, eu acabei com a filosofia clínica. Não é mais filosofia, porque eu já tenho um elemento do que eu vou fazer com a pessoa antes da pessoa se posicionar. Entendem? Então, se a pessoa me diz, doutor, o senhor como filósofo clínico, eu sou seu partilhante, estou lhe pagando para o senhor me atender. É para eu me achar, é isso que o senhor vai trabalhar? É para eu me aceitar, é para eu me encontrar, é isso que vai ser a nossa terapia? E a nossa resposta é, eu não sei. Há tantos caminhos, há tantos horizontes, que até como contingência da clínica, isso pode mudar. Não há mais isso. Ele diz, a função do aconselhador é ajudar o aconselhando a encontrar o que Aristóteles chama de entelequia, o elemento singular existente dentro da semente do carvalho, que a destina a tornar-se um carvalho. Traduzido isso em filosofia clínica, de fato existe isso que é uma essência? Alguns não têm essa essência. Alguns não têm essa semente de carvalho. Claro, não quer dizer que você não possa com a pessoa construir. Lembram das construções compartilhadas? Pode. Você pode construir, você pode plantar, você pode descobrir, pode inventar. Há muitos caminhos em clínica, mas a priori não posso dizer que esse seja o nosso trabalho. Vamos adiante então, fechando toda essa parte. O Rolumei, então, dá várias explicações, vai a Platão, Shakespeare, Dante Alighieri, tudo para ilustrar os elementos do inconsciente freudiano, e porque ele acha que esse encontrar-se é um encontrar-se em várias camadas, não apenas numa, dado o inconsciente. Então ele retorna à pessoa e diz, voltemos à pessoa que vem ao aconselhador com um problema de personalidade. Ela necessita encontrar seu verdadeiro si mesmo. Isso é conseguido quando se alcança um certo grau de unidade entre a consciência, os níveis inconscientes de sua experiência de infância, as camadas mais profundas do inconsciente coletivo e, finalmente, aquela fonte de onde sua mente se origina. Lá, na própria estrutura do universo. Entende-se claramente agora por que a pessoa neurótica nunca conseguirá saúde enquanto culpar a educação que teve na infância por seu problema, pois ela é, em parte, essa educação na infância. Ao combatê-la, está lutando contra si mesma. E, naturalmente, os senhores observam quantas diferenças há aqui, não é? Com o que fazemos. Na clínica filosófica, muitas vezes a luta será assim, da pessoa contra ela mesma. Muitas vezes o caminho é negar-se para então poder caminhar. Nada há de errado com uma pessoa, por exemplo, que não vai com a própria cara existencial, que não se aceita existencialmente. Ela pode caminhar e, se for o caso, ser feliz, não se aceitando. Uma coisa não necessariamente é um impedimento para outra. Se o que faz você feliz no mundo são seus prejuízos, cuidar de crianças pobres, doar-se a elas e tudo mais, o fato de você não se aceitar, não se gostar, não se querer bem, se isso não tiver peso na sua estrutura de pensamento, isso e nada é a mesma coisa. Provavelmente você será feliz cuidando das crianças pobres, indigentes, não é? Se realizará como ser humano, mas isso é lá na filosofia clínica, ok? Lá. Por que essa construção de fundamentação, por que isso dirá respeito ao partilhante? Dirá porque essa fundamentação já nos identifica partilhantes, pacientes, pessoas que serão atendidas. Já nos diz muitas coisas sobre elas. O que faremos com elas, como caminharemos com elas, os endereços existenciais. Muitas coisas estão prontas. Será que, diante de tantas coisas prontas, o que sobra para a pessoa final? E pensem, historiadores no futuro muito próximo dirão algo muito parecido sobre filosofia clínica. Provavelmente dirão, os filósofos clínicos andaram muito, conseguiram resolver vários problemas, mas vejam aqui, ó, não conseguiram ver tais coisas. Não conseguiram resolver tais coisas também. É natural. Uma das coisas que eu quero fazer quando tiver um tempo sobrando é uma obra mostrando pontos frágeis em filosofia clínica. Acho importante, não vejo isso como, sabe, uma epistemologia da filosofia clínica. Acho importante, sim, pontuarmos elementos fracos, elementos que precisam ser aprimorados, aprofundados, não é? Isso é natural. Bom, ele prossegue então dizendo... Então, da individualidade... O segundo princípio da personalidade, derivamos o seguinte guia de aconselhamento. Olha o que ele nos diz. É função do aconselhador auxiliar o aconselhando a achar o seu si mesmo verdadeiro e então ajudá-lo a ter a coragem de ser esse si mesmo. É muito bonito esse pensamento, esse elemento. Não é assim em filosofia clínica, é diferente, tá? Em filosofia clínica, eu não posso dizer que vou ajudar meu partilhante a se achar, a ser o seu eu verdadeiro, a ter coragem de ser isso, não. Se você está atendendo uma pessoa, por exemplo, que tem uma questão quanto à sexualidade dela, que para ela é motivo de vergonha, ela não quer isso de forma alguma, ela quer negar isso nela. Ela prefere passar a vida maquiada e é uma escolha. Ela tem esse direito. Dependendo de onde ela está inserida, ela pode ter esse direito. Às vezes não. Isso baterá forte, às vezes, contra princípios de época e outras coisas éticas e morais nas quais a própria pessoa participa de modo dilemático. Mas, aparadas as arestas, qual é o problema de a pessoa dizer que não quer, de forma alguma, ser o que ela de fato acha, ou pensa, ou sente que é? Não pode? Por que não pode? Por que a condição de felicidade é eu ser eu? E se a minha condição pessoal de felicidade for eu ser outro? Por que não pode? Qual é o fundamento que diz que não pode? Por que eu seria infeliz copiando um ator, copiando um escritor, copiando um filósofo, alguém que eu admiro, uma vez que não admiro o meu modo de ser? Por que isso estaria errado? Por que isso deve ser mudado? Compreendem? Bem, vou fazer uma parada para que os senhores possam colocar considerações, dúvidas, questões sobre isso que vimos até aqui. Prosseguindo então nosso trabalho após as valiosas participações, colaborações dos colegas. Bem, o Rolomei então vai aprofundar os trabalhos. Vejam que esse psicólogo existencialista, ele em alguns momentos se aproxima muito, né, de elementos que nos são familiares. Observem quando ele fala o que segue agora. Uma terceira característica da personalidade saudável é a integração social. Esse aspecto é considerado tão importante que as pessoas adquiriram o hábito de julgar que problema de personalidade significa problema social e que se um indivíduo é bem sucedido socialmente, deve já ter resolvido seus problemas de personalidade. Naturalmente, isso pressupõe uma visão muito superficial da personalidade. Olhem, é uma crítica dura à nossa época, na qual uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que tem um bom salário, que aparece bem nas mídias, que isso, então é uma pessoa cuja personalidade, nas palavras do autor, é saudável. E ele diz que isso é uma leitura muito rápida, não é? Muito rápida. Ele fala que uma das principais características da pessoa neurótica é sua incapacidade de lidar com as outras pessoas. Desconfia demais dos outros. Acha que a sociedade é uma inimiga e atravessa a vida como se estivesse dentro de um carro blindado. Bem, o que o Rolomei coloca aqui, imaginem, por exemplo, os senhores. Os senhores são filósofos clínicos, alguns têm formação em psicanálise, em psiquiatria, em psicologia, na própria filosofia clínica, etc. Você vai a um consultório de um colega também, etc., e dependendo do que acontece, você já sabe certos percursos a evitar no elemento da clínica. Então, cada vez mais se torna tardia e demorada essa questão da clínica verbal, que inclusive encontra seu ocaso nos nossos dias. Uma das razões é pela sedimentação de certas propostas e do discurso estudado, do discurso preparado para a clínica. Claro, a pessoa aqui, ela está, o que ela está fazendo? Foi procurar ajuda e apresenta como ajuda um mascaramento completo de fatores, o que leva tempo para ultrapassar, né, esse tecido adiposo das palavras. Às vezes é bem demorado, não é? Bem demorado. E, no entanto, há inúmeros recursos da analítica de linguagem que nos favorecem e permitem ainda, e apesar de tudo, a clínica. Um desses elementos são os elementos semióticos. É muito improvável que qualquer um de nós ou outras pessoas consiga um domínio tal dos elementos de semiose associados que se traduza num discurso que de fato inviabilize a clínica, ainda que possa acontecer. Não vamos descartar, pode acontecer, não é? Mas considere, né? Por vezes a esposa manda o marido para fazer terapia, né? Diz, olha, ou você vai e tal. Ela diz que se ele não for, o casamento está acabado. Ele vai fazer terapia. E ela diz para ele, olha, você é um enrolador, você vai chegar lá e vai dar um golpe de karatê com as palavras aí no seu terapeuta, vai enrolar, ele vai achar que você é um cara bacana e bem resolvido. Então vai lá e conta para ele isso. E o marido fica ofendido, diz, eu não sou nada disso. Você que me vê assim, você que devia ir no terapeuta, aquelas coisas que vocês conhecem. E ele vai à terapia, faz 2, 3 anos de clínica, adora ir à clínica, inventa coisa, desvia, chama atenção lá para uma cabaninha que está incendiando enquanto o prédio está cheio de rachadura. Olha, em filosofia clínica preciso vocês sabem que nós vemos isso e outras coisas, temos recursos já para ver isso. Mas não só nós. O Rolumei coloca argumentos aqui que muito também vão além desse tipo de artimanha. Que é a própria pessoa e é natural, não é? Algumas vezes a dor é tanta de mexer em certas coisas, que a pessoa faz esses recursos, ela até gostaria de tratar, mas ela acha que não dá conta, não acha que o terapeuta tem um preparo, que a própria técnica possibilite mexer nisso. E a gente tem que respeitar, é lógico que temos que respeitar. Muitas e muitas páginas adiante, Rolumei diz: que nós estamos muito, muito, não é a palavra que ele usa, não é o termo que ele usa, mas ele diz que estamos com problemas. Ele busca ajuda em Adler. Segundo Adler, os pecados capitais que estão constantemente destruindo a cultura e a felicidade humana são a vaidade e a ambição, as duas expressões de um ego dominador. Os americanos acham difícil ver a ambição ser chamada de pecado, pois nós a consideramos uma virtude nos Estados Unidos. Mas Adler, na verdade, se refere a uma ambição antissocial. E o que o Rolumei faz? Diz que concorda com ele, que é esse mesmo problema. Bom, vamos agora considerar. Isso é uma aula de transição sobre partilhantes, pacientes. Se eu vou atender alguém e coloco, olha, um dos problemas para a neurose, seja ela qual for, é a ambição, é a vaidade, e isso é um elemento muito social construído por uma sociedade, e às vezes sociedades que preconizam isso. Então, o meu partilhante, o meu paciente, ainda é aquele que está ali, ou ele já se esparramou para a sociedade? É possível que, se for a sociedade, eu, trabalhando a pessoa que está diante de mim, consiga finalmente atingir um tratamento à sociedade? Nesse sentido, um filósofo clínico que escrevesse livros, publicasse filmes, fotografias, mostrando esses elementos, poderia utilizar a pessoa que chega a ele como mediação para aí sim tratar de fato o que deve ser tratado? E seria possível e legítimo? É um elemento moral assim proceder? Talvez alguns pensem, vamos conciliar, vamos atender o indivíduo e a sociedade. Bom, essa compatibilidade será sempre possível? Rolumei trabalha essa questão. Ele diz, é verdade que... Só um pouquinho aqui. Rolumei diz: é verdade que superficialmente pode haver certa tensão entre a individualidade e a integração social. Para conviver bem com o próximo, muitas vezes temos que inibir certas expressões superficiais de individualidade. Mas examinando mais a fundo o problema, percebemos não existir a incompatibilidade que as pessoas julgam haver entre a individualidade e a vida social. Assim pensava Rolumei. Não há uma incompatibilidade profunda entre a vida social e a vida individual. É uma opinião, ok? Nós, como pesquisadores, como estudiosos do assunto, sabemos que há outros elementos. Na nossa própria área, nós consideramos outros elementos também, não é? Quanto a essas questões aqui que estamos vendo. Mas citei apenas o autor. Mais adiante, ele coloca: a partir disso que vimos, né, desse elemento da integração entre indivíduo e sociedade, ele fala o seguinte guia de aconselhamento. Ele, durante a obra toda, ele faz isso. É função do aconselhador auxiliar o aconselhando a aceitar com alegria sua responsabilidade social, dar-lhe a necessária coragem para livrá-lo da compulsão de seu sentimento de inferioridade e ajudá-lo a dirigir seus esforços para fins socialmente construtivos. Ao colocar assim onde está a pessoa, e se a índole de uma pessoa for construir a própria vida isolada dessa vida da sociedade, se ela for, por exemplo, antissocial ou extrasocial, uma outra posição qualquer, como um procedimento clínico informal que ela adotou frente a uma sociedade que ela entende como, tal qual Adler, vaidosa, que luta pelo poder, ou que tem isso, essa situação aqui da inferioridade também, ainda que ele não colocou, é de Adler também, que falava sobre isso, né? E nesse caso não seria legítimo, eu teria que, como aquele que aconselha a procurar levá-la a uma integração social, compreendem os dilemas que ocorrem aqui? Bem, então, o Rolumei, ele entra numa outra seara. Ele vai falar agora, como ele acreditava em Deus, na espiritualidade. Este é um autor que tinha como elementos muito íntimos dele isso. Então ele fala: já falamos sobre o ponto de vista psicanalítico que afirma consistir a doença mental em uma dissociação da mente do paciente e dos conflitos psicológicos daí resultantes. Mencionamos também que o objetivo da psicanálise é reunificar a vida mental, trazendo o conflito do inconsciente para a consciência. Eu nem vou me demorar nisso, os senhores já conhecem há muito tempo vários elementos sobre esses aspectos aqui. Rolumei fala alguns parágrafos adiante. Não há dúvida de que a pessoa neurótica sofre um colapso na unidade de suas funções mentais. Mas não desejamos extinguir totalmente o conflito, o que seria uma estagnação. Desejamos, sim, transformar os conflitos destrutivos em conflitos construtivos. Bom, ele discorda aqui e ele fundamenta a opinião de Adler sobre o racionalismo, né? Era uma opinião muito socrática, lembra? A opinião de Adler, que se você conhecer, isso vai te conduzir naturalmente à virtude e à verdade. Então, a epistemologia como um critério de discernimento para essas coisas, algo que em filosofia clínica nós já vimos isso há muito tempo, não vamos voltar a esses elementos. Quanto a Freud, ele diz: é perfeitamente compreensível que Freud, especialista em fenômenos sexuais, tenha considerado doentio o sentimento de culpa, pois o século XIX atribuíra uma enorme taxa de culpa mórbida aos fenômenos sexuais. Psicoterapeutas e aconselhadores devem unir-se no esforço de liberar as pessoas de sentimentos doentios de culpa. Ele se refere, quando ele fala de culpa, ele se aproxima muito de elementos existencialistas filosóficos, no sentido de, sim, existe uma culpa, essa culpa residual é natural, é da nossa vida, é importante termos como um elemento moral, mas a culpa exagerada, aquela de abismo, como ele coloca aqui, aí não. Isso, de fato, para ele, seria um elemento que pediria, sim, a atenção da clínica. E então ele fala um princípio, como ele coloca sempre nesses ensinamentos, ele diz: portanto, podemos extrair o quarto princípio da personalidade, ou seja, a atenção espiritual. E dela, o seguinte guia de aconselhamento, 2 pontos. É função do aconselhador, enquanto auxilia o aconselhando a livrar-se do sentimento doentio de culpa, ajudá-lo a aceitar e afirmar corajosamente a tensão espiritual inerente à natureza humana. Quanto mais isso avança, mais nos perguntamos: o que resta então para a pessoa? O que resta para esse ser que me procura? Se já estou colocando, devo também livrar você de uma culpa excessiva, etc. Olhe, para quem teve uma cultura judaica, e Freud teve uma cultura estritamente judaica, impressionante o judaísmo que aparece em toda a psicanálise, da tríade edipiana à própria estrutura do pensamento, não é? Id, ego, superego, que migra para vários lugares. Há pessoas que fazem até associações que eu não me atrevo a colocar aqui, porque pediria aí sim fundamentações importantes dentro da religiosidade, seja ela cristã, dentro do próprio judaísmo. Não creio que são meras coincidências. Para uma pessoa como Freud, a culpa judaica famosa, muito estudada, não é? De preocupar-se com seu semelhante, de responsabilizar-se por ele, achar que se o outro está infeliz eu preciso fazer algo a respeito, aquela coisa que o próprio Levinas coloca, não é? Eu sou responsável pela responsabilidade do outro. São elementos muito localizados. Rolumei não era judeu, não tinha nada a ver com essas histórias. Para ele, ele consegue elaborar isso dentro de uma outra perspectiva. Então ele coloca: olha, quando surgir esse advento, vamos ajudar a minorar. No caso de algumas criaturas dentro do judaísmo, minorar ou fazer uma elaboração da culpa nesses moldes é aprisionar a pessoa a outros fatores. Com a culpa, muitos saberão lidar, porque sabem administrá-la. Dentro do judaísmo há mecanismos de administração da culpabilidade. Alguns deles Freud usou na psicanálise. Não sei se isso pode vir a ser uma panaceia, ou mesmo dentro do judaísmo uma panaceia. Vou fazer mais uma parada para que os senhores coloquem considerações antes de prosseguirmos. Prosseguindo o trabalho, tem um capítulo no qual o Mei fala sobre a origem dos problemas da personalidade. Um dos fatores aqui que já se destaca desde o início da obra, mas muito mais aqui, é que na psicologia existencialista do Mei, ele assume, entre outras coisas, o seu paciente como uma criatura que poderá, em muitos casos, lograr êxito com relação à patologia, à neurose, através da racionalidade, principalmente da racionalidade, e de descobrindo a epistemologia daquilo que se passa. Ele cita o caso do Jorge B. Então ele fala que o rapaz apareceu, que causou uma boa impressão a ele. Ele diz assim: apertou minha mão cordialmente, embora com certa violência, olhou-me fixamente enquanto falava com voz lenta e cuidadosamente controlada. Seu problema era uma insatisfação geral com a vida universitária. Bom, ele disse que isso era surpreendente pela apresentação do rapaz, né? Ele tinha tudo para não ter nada disso. Ele falou então, parágrafos depois: naturalmente, como aconselhador, permiti que ele continuasse a falar. Prosseguiu explicando a insatisfação, também com o trabalho religioso no campus, etc, etc. Ficou evidente que era uma pessoa bastante religiosa, no sentido comum da palavra. Interroguei-o acerca de suas amizades, uma área bastante significativa dos desajustes da personalidade. Respondeu-me que se sentia solitário no campus. Veja, após ele ouvir o problema que o rapaz trouxe, não é, ele vai direto nisso e já elege as amizades. Qual é o fundamento, o critério de escolha? Por que não elegeu família, cultura ou qualquer outra coisa? Não é? Provavelmente pelo que o rapaz disse, não é? Ele foi direto a isso. Eu, ao ler o texto, eu fiquei pensando: não há um estudo historiográfico, uma anamnese? Porque na psicologia há, né? E aí aparece, o Mei coloca: ao esforçar-me por compreender a personalidade de George, e esse é o lugar onde se encontra a origem de suas dificuldades, ou seja, na personalidade, né? descobri que ele era o segundo filho, nascido após uma menina, numa família de fazendeiros que dava grande importância aos assuntos religiosos e éticos. Sua irmã havia frequentado essa mesma faculdade antes dele e tinha uma ficha elogiável de realizações no campus. E aí ele disse que a característica que mais se destacava no Jorge era a ambição, expressa num forte impulso de dominar os outros. Sabe? Então ele fala da namorada, do companheiro do quarto dele, o próprio corpo docente da faculdade, e ele disse que isso era excessivo. Como é que ele fez o trabalho? Ele descreve longamente aqui essas questões do Jorge. Ele diz: durante nossos períodos de aconselhamento, fui gradativamente mostrando a Jorge estes aspectos do padrão de sua personalidade. A princípio, ele não podia compreender sua ambição egoísta ou sua ânsia de dominar os outros. Insisti em dizer que amava a todos e desejava reformá-los para seu próprio bem. Mas essa é a tônica do tratamento do meio, não é? Ir, identificar essa questão sempre ligada à personalidade, não é? E ao descobrir, mostrar para a pessoa, fazer com que ela entenda que isso é assim que está se passando, como um elemento de resolução. Traduzido isso em filosofia clínica, seria mais ou menos os senhores utilizarem epistemologia, sempre, quase sempre, com pessoas, né, buscando o que houve e tal, e depois mostrando a elas para que elas aprendessem o que aconteceu. Para muitas pessoas, de fato, isso funcionaria. Para muitos, isso poderia ter um elemento. Bem, e aí May nos traz um dado relevante. Ele diz: a origem dos problemas de personalidade é uma falta de ajustamento das tensões dentro da personalidade. É uma falta de ajustamento de tensões dentro da personalidade. Os senhores estudam filosofia clínica. Poderíamos dizer, num processo de similitude, que os problemas que um partilhante tem dizem respeito às tensões ou choques entre tópicos da estrutura de pensamento? Não, não poderíamos. Porque lá no próprio propedêutica está escrito que muitas vezes não há choques. A exacerbação, por exemplo, demasiada, porque dois, três tópicos se unem com um propósito e avassalam toda a existência da criatura. Outras vezes também não é uma associação assim dessa ordem de tópico. Outras vezes é um processo no qual a própria estrutura de pensamento tende a desaparecer, assim como há pessoas que têm estruturas que tendem a se expandir, tem umas que tendem a desaparecer, etc, etc, etc. Mas aqui, que é outra área, são outros critérios, se assume que são essas tensões dentro da personalidade de uma pessoa. May dá muitos exemplos sobre isso, diz que essa personalidade não é estática e que devemos empregar essa palavra tensão com prudência, uma vez que ela não é estática, ela está em movimento, né? Depois, ele continua em alguns parágrafos depois. Ele diz: devemos ressaltar que o ponto central do problema de personalidade é o ajustamento de tensões dentro do indivíduo. É certo que fatores externos têm seu papel, mas sua importância reside no fato de que a personalidade os absorve e deles se utiliza como pivôs. O aconselhador deve prevenir-se contra a tendência do aconselhando de transferir seu problema para alguma área fora dele mesmo, culpando, por exemplo, alguém do seu ambiente. Bem, mais uma vez, nós retornamos então à questão de passagem de trânsito em nossa aula sobre quem é o paciente, quem é o partilhante, né? Vejam, se eu assumo que aquele que está diante de mim é nele que repousa todas as coisas e que não pode ser transferido para fora, não estou me referindo à psicologia, estou me referindo à filosofia clínica. Por que estudaríamos, por exemplo, exames das categorias, se tudo está na EP? Mas o MEI não ignora isso. Ele diz: coisas exteriores ao indivíduo, tais como um caso amoroso, uma prova difícil ou a morte de um membro da família, são oportunidades, às vezes, para o desmoronamento da personalidade. E ele também reconhece que muitas vezes, e cita casos, que o ambiente tem uma participação muito grande. Olha o que ele fala nas palavras dele. Doenças sociais, tais como desemprego. Ah, interessante o desemprego como uma doença social. A insegurança econômica de todo tipo, o medo da guerra, o cataclismo social que a segue, exercem uma tremenda influência sobre o ajustamento dos indivíduos envolvidos. Um desemprego que causa convulsões sociais tem como consequência uma carga contínua de insegurança, o que aumenta as tensões da personalidade de tal forma que sua importância não pode ser exagerada. É um truísmo dizer que a saúde mental e uma ordem social saudável são intimamente interdependentes. Quer dizer, há uma importância, mas essa importância, ela tem seus limites, segundo o Rollo May, né? Quer dizer, ele já assume esses elementos. Onde fica o paciente? Que chance tem o paciente diante de tantos elementos que já o antecedem ao trabalho que será clínica, que deveria ser para ele paciente? Porque se eu vou ao outro, se eu chamo alguém meu partilhante, que vai dividir um caminho comigo, eu não posso dizer já antes da chegada dele que o ambiente terá uma influência, mas que não é tão relevante quanto a da pessoa. Como assim? Se é uma guerra civil, se estoura uma bomba atômica, isso não é relevante? Precisa chegar a um extremo para que a relevância seja comprovada? Muitas vezes, o maior fator a ser trabalhado não é a pessoa, é a base categorial. Muitas vezes será isso. Não sempre. E nós, às vezes, não saberemos dimensionar isso com uma régua. Olha, até aqui, 30% para lá, 70%. A gente não sabe. É complexo. Às vezes, há envolvimentos aí de várias ordens. O próprio MEI, no trabalho dele, ele considera isso como um grande humanista que ele era. Ele conta o caso de uma menina aqui que uma vez o procurou com graves problemas, e o problema do meio, né? Ele diz que se mudasse o ambiente, provavelmente muitas coisas poderiam mudar. E aí, quando ele fala da estrutura dos nossos problemas, especificamente, ele mira, ajusta a personalidade da pessoa. É lá, vai direto para lá, que é lá que está a questão. Como ele citou no caso do rapaz, do Jorge. Quando um problema de personalidade se torna grave a ponto de um indivíduo não poder realizar seu trabalho ou não conseguir se relacionar com outras pessoas, nós o qualificamos de neurose. Em filosofia clínica, neurose poderia ser o nome de um belíssimo procedimento clínico que a pessoa utiliza muitas vezes para evitar uma sociedade injusta, opressiva, que massacra os valores mais fundamentais de quem está no processo de evolução. Essa pessoa inventou um submodo maravilhoso chamado neurose, se afastou da sociedade, mantém esporadicamente contatos com ela, mas sempre que pode, virou um ermitão, mora num lugar deserto, bem longe, trocando o mínimo que pode, convivendo com plantas, convivendo com os seus animais de estimação que cria, fazendo seu trabalho, etc. Por que essa pessoa é doente? Por que essa pessoa precisa de um ajuste de personalidade ou qualquer outra coisa? E o que me faz? Quem sou? Quem eu sou ao olhar para alguém e designar esse alguém dessa forma? Eu que aponto para o outro, digo, meu partilhante, meu paciente, não seria interessante um espelho que me mostrasse quem fala? Será que eu não teria uma surpresa aqui? e descobrisse que esse que eu digo que é meu partilhante, esse que eu digo meu paciente, na verdade, é uma invenção minha, que na verdade eu o criei por necessidades minhas de ter lá fora alguém que se chamasse partilhante, paciente, necessitado ou qualquer outra coisa? Quando um terapeuta descreve quem é o partilhante, o que ele busca, o que o traz, antes dessa pessoa se pronunciar, ele está falando de quem? De um espelho? Ele está falando de um complemento dele mesmo? Ele está falando da expectativa dele para o outro? Ele está falando de um outro? Que outro é esse? Onde ele vê esse outro? Como ele coloca lá esse outro que agora ele constrói dentro de uma urbanidade, de um processo social? Cabe lá dentro? Eu digo que não quero coisificar o outro, mas se eu construo tantas métricas apriorísticas, como não é coisificado? Ele diz que nós, os terapeutas, mais especificamente na obra O Aconselhador, deve estar ciente das condições físicas do aconselhando para inserir no diagnóstico todos os fatores orgânicos relevantes, sejam eles causais ou consequentes. Bom, aí ele faz aqui algumas definições importantes. Anotem, por favor. Aqui ele desce, afinal, é a melhor definição em toda a obra que ele vai nos prestar sobre neurose e psicose. Ele diz: o termo neurose tem como raiz a palavra nervos, porque os distúrbios mentais, originalmente, foram observados através do nervosismo, que provocavam sob a forma de ansiedade, preocupação ou até mesmo pelo tremer de partes do corpo. O termo, porém, não significa que algo esteja organicamente falho no sistema nervoso. Refere-se mais a um estado da personalidade. Já psicose é um termo que designa um estado de distúrbio mental mais grave que a neurose e que inclui as muitas formas das doenças mentais popularmente chamadas loucura. Algumas psicoses são orgânicas, como as causadas por uma doença que ataca os tecidos do sistema nervoso, mas muitas são funcionais. O aconselhador naturalmente não procura tratar esses problemas, e a única vantagem de ser o aconselhador capaz de identificar estados psicóticos está em poder encaminhar a pessoa a um psiquiatra profissional. Ele diz que as neuroses, no entanto, se dirigem aos problemas comportamentais e funcionais, né? Olhem, deixa eu colocar uma coisa para os senhores. Alguns me questionam sobre isso, até onde vai a nossa ação como terapeutas, como filósofos clínicos. Vejam, às vezes eu estou atendendo uma pessoa em estado muito grave, isso, imagina, nesses anos todos, quantas vezes. E aí eu peço para alguém da família, né? Se eu atendo uma pessoa, por exemplo, à distância, estou aqui em Porto Alegre, atendo uma pessoa em Manaus, em Recife, Belo Horizonte, sim, eu só faço esses atendimentos quando eu tenho um aporte de alguém próximo da família, que pode ter contato com a pessoa, né? Porque eventualmente eu peço para essa pessoa um terceiro, quarto, quinto olhar de fora, né? Se a pessoa apresenta certas peculiaridades, se há, por exemplo, se ela está sob tratamento médico, medicamentoso. Oh, nós temos colegas aqui que são médicos fazendo esse curso e sabem a gravidade disso, não é? Por vezes uma pessoa tem a troca de uma medicação, não é? Então tira o lítio, entra com outra substância. Olhem isso, claro, o psiquiatra faz isso no intuito de que a pessoa fique administrável, possa trabalhar, criar seus filhos, fazer a sua vida social. Esse é o intuito. Mas por vezes há modificações que são diferentes das esperadas. E aí o que o Rollo May diz aqui na observação de como a pessoa se veste, como ela respira, como ela está, é muito importante. Você chega lá, vai visitar seu filho, nota que ele está sem se alimentar vários dias. nota que a casa está uma bagunça, não é? Comida fora da, se deteriorando, não é? A luz queimada, você começa a observar um monte de caracteres, você se preocupa. A sua preocupação não é apenas pelo que está ali naquele momento, é porque você conhece seu filho, a trajetória dele, e sabe que pelos próprios padrões do seu filho, aquilo que está acontecendo ali é muito grave, e que se ele tivesse uma escolha, não seria aquela. Eis o momento de tentarmos uma outra coisa. Não é? São os limites que acontecem, que o MEI coloca claramente aqui também no trabalho dele. Quais seriam essas ações? Aí temos que conversar. Não é algo já pré-concebido. Ele diz que ninguém é completamente normal e que todos nós temos nossos problemas de personalidade, né? E ele é muito prudente usar o termo normal aqui. E lembrem, é uma revisão de 1989, quando essas questões já estavam gravemente, não é, balançadas. Essas questões de normalidade, patologia. Ainda assim, o MEI não tem a menor dúvida de que há doença, normalidade, sim, há. Não é? Há neuroses, há psicoses e há todo um cabedal de coisas. Sim, isso ele tem na obra inequivocamente. Cada um de nós pode, então, conseguir o melhor ajustamento das tensões de sua personalidade, segundo ele, quando enfrenta essas questões da neurose. Devido ao adiantado da hora, essa parte final eu vou abreviar um pouco, ok? No próximo capítulo, o MEI coloca um elemento chave no aconselhamento, a empatia. Empatia. Então ele coloca: empatia vem da tradução de uma palavra usada pelos psicólogos alemães, que significa literalmente sentir dentro. É derivada do grego pathos, que quer dizer um sentimento forte e profundo, semelhante ao sofrimento, e tendo como prefixo a preposição in. É uma palavra obviamente paralela à simpatia. Mas enquanto simpatia denota sentir com e pode levar à sentimentalidade, empatia significa um estado de identificação mais profundo de personalidades, em que uma pessoa se sente tão dentro da outra que chega a perder temporariamente a sua própria identidade. É isso que nós indicamos em filosofia clínica quando fazemos um atendimento a uma pessoa, a empatia. Você se colocar dentro do sentimento, dentro daquilo que ela vivencia. Não é isso. Eis um dos motivos para que, em filosofia clínica, nós utilizemos, ao invés de empatia, intercessão. A intercessão significa: vou de alguma maneira estar com o outro, mas não sei qual será essa maneira. Isso já é resultante do trabalho na clínica. Por vezes será sim a empatia, por vezes será uma outra coisa. Para não haver certas dubiedades, eu coloquei lá, lembra os modos de intercessão, que quatro básicos que derivam ao infinito, né? Você pode ter mista, ou às vezes negativa, às vezes positiva, intercessão. E muitas vezes a clínica, grande parte, será por intercessão negativa, né? Com pouquíssima empatia. Não é? Às vezes, para o trabalho poder ocorrer, você precisa estar muito longe do seu partilhante. E quando se aproximar por afronta, por certos elementos. Eu sei que isso é muito difícil de compreensão, mas não é uma regra. Olhem bem, às vezes, em alguns casos. Vou dar um exemplo e já vai ficar bem claro para os senhores. Querem ver? Você tem um filho. Você mimou muito esse filho, seu filho único. Encheu de abraços, carinhos, beijos. Ele se tornou um pequeno déspota. Ele mente. Se você dá atenção a uma outra criança, ele fica com ciúmes e apronta para você. Você não tem mais uma vida sossegada. Nesse caso, por vezes, não, por favor, não estou dizendo que é assim ou que é sempre assim de forma alguma. Por vezes, você terá que às vezes tomar uma atitude mais difícil, mais árida e continuada, no sentido de, em certas áreas, fazer restrições, de modo aqui a que seu filho não seja trucidado pela sociedade dos homens. Não é uma educação tardia, às vezes necessária, e olha lá se vai resultar em dar uma vida, às vezes já não há muito o que fazer, vocês sabem como isso funciona, né? Isso é apenas um exemplo de como, às vezes, precisamos afastar, não entrar em recíproca de inversão, ir lá no mundo do outro com empatia. Ou seja, se eu estou com um partilhante, e esse partilhante eu não sei dele, e eu não tenho regras a priorísticas a respeito dele, eu realmente não sei dele. Então, vejam, estou diante desses e de outros dilemas. Não tenho mais como dizer. Esse que chega, eu não tenho como já descrevê-lo. À medida que há intercessão, nós vamos aos poucos vendo esses elementos. O que o Mei escreve é belíssimo. Eu gosto, particularmente, eu gosto muito do Rollo Mei. Não é, ele me toca a alma, esse autor. Quando ele descreve aqui a arte, a empatia na arte, eu acho, nossa, umas páginas belíssimas. Ele traz muitos filósofos para conversar aqui, entre eles Plotino e outros. É muito lindo o trabalho, assinalei, mas não é parte aqui desse elemento. O Rollo Mei era um homem religioso, acreditava em Deus, e ele tinha algumas partes da obra dele que possuem uma beleza quase que transcendente. Ele ultrapassa o campo da psicologia, ultrapassa elementos filosóficos e chega às transcendências belíssimas. Algumas coisas, inclusive, eu acho que ele foi corajoso para a época dele de tratar como psicólogo, não é? E foi bem criticado por isso, claro. Ouçam essa parte que ele coloca, que nós vemos na filosofia clínica, nas intercessões de EPs, em determinados estados autogênicos mais elevados verticalmente. Olhem como ele coloca. Surge aqui a questão da referente à relação entre empatia e telepatia mental, ou outros aspectos especiais da transferência psíquica. A telepatia mental denota uma transferência de ideias entre pessoas por meios que escapam ao alcance dos nossos sentidos conhecidos, tem clara afinidade com o processo empático. Empatia é o termo geral que designa toda e qualquer participação de uma personalidade no estado psíquico de outra, e a hipótese de telepatia está ligada a um aspecto dessa participação. A prova da existência da empatia não depende de uma comprovação definitiva da telepatia mental, pois a empatia, como já realçamos, ocorre em fenômenos do dia a dia. Olha, ele dá inúmeros exemplos, ele cita que Freud já considerava e observou esse fenômeno, não é? Freud sugere que a origem dos processos telepáticos possa ser de uma mente comum entre as pessoas, semelhante àquela que predomina entre os insetos. Talvez tenha sido este o método original e arcaico da comunicação entre os seres humanos, e também o que levou Jung provavelmente a considerar elementos como inconsciências coletivas e tudo mais. Como filósofos clínicos, evidentemente não descartamos fenômenos como estes nem outros. Sabe, algumas pessoas, pela convivência que têm, é impressionante. Você pensa na pessoa e ela, o telefone está batendo em seguida. Claro, pode ser uma coincidência, pode ser um hábito social no qual em determinada hora, em determinados dias, provavelmente ela ligará. Você já se habituou? Pode. Mas também há muitas outras coisas que ultrapassam isso, não é? E vários pesquisadores de várias áreas, há muito, têm pontuado questões como estas. Então o Mei fala que pequenos gestos, movimentos labiais e outras coisas se traduzem muito nessas comunicações. A pessoa aprende, ela já sabe como o outro está. Ele diz, quanto mais profundamente se penetra na compreensão psicológica, tanto mais difícil se torna mentir. Ainda existe a tendência de se tentar enganar os outros por maneiras universalmente difundidas, como passar a perna no outro. Todo ser humano tem a tendência a enganar os outros, pois seu ego está sempre lutando por elevar o próprio prestígio às custas dos outros. Nas pessoas éticas, essa tendência não toma a forma de uma mentira direta, mas a de um contínuo empenho em aparentar algo diferente, realmente melhor do que realmente são. Senhores, como eu disse, não se trata de uma área certa ou uma área errada. Em filosofia clínica, isso que estou lendo não tem fundamentação, ok? Algumas pessoas não têm isso, ou se têm, talvez em algumas áreas das suas vidas, ocasionalmente. Algumas pessoas funcionam ao contrário. O intuito delas é sempre de falar a verdade, quase nunca de enganar. A inclinação é o contrário. E mesmo pessoas que passam pelo crivo do que ele considera uma neurose. Neuroses setoriais, neuroses dessas coisas, né? A alma humana é muito grande para podermos colocar tudo dentro de um princípio assim, ainda que às vezes coisas muito semelhantes possam ocorrer. O Mei, como um homem de sua época, ele faz aquelas relações quase que necessárias, né? Muitas vezes ele diz, o enganar os outros e o enganar-se a si mesmo andam juntos. Em filosofia clínica, os senhores têm visto isso? Às vezes uma pessoa se engana, mas dificilmente engana os outros. Outras vezes engana os outros, mas dificilmente se engana. Outras vezes não é nem por aí que as coisas passam, não é? Por que eu estou pontuando isso? Porque se meu partilhante chega ao consultório e eu já tenho um a priori, olha, o partilhante é alguém que vai enganar os outros e quem se engana a si mesmo, isso está junto. Ou se eu digo, é uma tendência das pessoas e, portanto, do meu partilhante enganar os outros, porque ele tem um ego que está aí lutando para seu prestígio, o que sobra para o meu partilhante? O que sobra para esse que me procura? Ele já está todo desenhado. Ele está sabido, entendido. Claro que como a alma humana é imensa, por vezes o que sobra é tanto que todas essas concepções vão embora. Elas não têm maior consideração. Ao mergulhar na interseção com alguém, às vezes o que surge é tão grande que não há uma teoria pronta que resista. Às vezes. Mas muitas vezes não. Muitas vezes toda a grandeza que há na alma humana se dilui diante das regrinhas, das grades e das nossas melhores intenções, que às vezes, infelizmente, funcionam como uma gaiola. Então ele trabalha muito sobre a influência do terapeuta, os elementos éticos e religiosos, de fato, páginas lindíssimas. Não é? Eu digo lindíssimas pelos meus prejuízos, pelos meus padrões pessoais, porque eu sou uma pessoa que tem muita religiosidade, então para mim faz sentido. Mas sei de colegas que não têm, que acham que não tem nada a ver, que não achariam nada bonito. Independente de acharmos bonito ou não, a questão é que o cuidado quando atendemos alguém. Algumas pessoas dirão, tenho ou não tenho religiosidade, e como nós faremos quanto a isso? Se eu for colocar a religiosidade na clínica, não posso mais chamar de filosofia clínica. Não a priori. Se a pessoa trouxer, bom, aí é outra coisa, não é? E cuidado aqueles elementos dúbios. Você diz, não, mas no fundo toda pessoa tem religiosidade. Isso é uma falácia, um sofisma. Alguns não têm, ou então só têm para negá-la, para dizer que ela não presta, que não querem saber disso, não é? Se nós somos filósofos, estamos à procura do entendimento do outro e tudo mais, por favor, não vamos colocar a nossa verdade como suprema. Não é uma coisa simples muitas vezes, eu sei. O Rolomei diz que uma implicação final surge obrigatoriamente. Como aconselhadores, devemos aprender a empatizar. Isso envolve a aprendizagem do relaxamento mental, espiritual, físico, aprendendo a deixar o nosso si mesmo penetrar na outra pessoa, dispostos a sermos mudados durante o processo. é um morrer para o nosso si mesmo, a fim de vivermos com os outros. É o grande desprendimento de nosso si mesmo que nos faz perder a personalidade temporariamente para encontrá-la 100 vezes mais rica na outra pessoa. Ele faz uma citação: se o grão de trigo ao cair na terra não morrer, etc. Lindo, eu acho essa parte tão linda, né? Acho muito bonito como ele coloca aqui esse desprender. E aliás, talvez ao fazer isso profundo e essencialmente, a teoria desmanche, não é? E nós de fato tenhamos esse contato com esse outro que está diante de nós. O livro é lindíssimo também pelas citações que ele traz aqui de Máximo Gorki antes dos trabalhos práticos. Na hora prática, ele tem um capítulo inteiro sobre a leitura do caráter. Diz que nós, que atendemos pessoas, precisamos estar plugados com a pessoa. A respiração, ao gestual, a entonação de voz, que ele considera tão importante a voz. Ler os significados da distância, os esquecimentos, os deslizes. Ele fala da família. Na parte que ele trata da família, ele desce a especificidade de analisar até onde a pessoa está na família. Se você é o filho mais velho, se você é o filho caçula, se você é o filho do meio, e o que isso quer dizer? Ele descreve aqui na obra, né? Ele diz: temos outro guia valioso para compreendermos a estrutura da personalidade de um indivíduo, isto é, a posição dele dentro da família na qual ele viveu. Então, são a priori, eu sei. Muitas vezes, vocês sabem, na clínica isso não faz qualquer diferença. Alguns vêm de famílias grandes e para eles isso nem existe mais. A verdadeira família nem foi pai, mãe e irmãos, foi lá o seminário onde ele estudou, às vezes foi o trabalho que ele teve depois, ou a mulher com quem ele casou e teve seus filhos. Isso é a verdadeira família para ele. Vocês sabem, isso varia tanto, não é? E de tal sorte. O Mei, também pela religiosidade dele, mas provavelmente muito mais pela formação psicoanalítica, ele confere à confissão um dos fatores fundamentais do trabalho de aconselhamento. O fato da pessoa poder se abrir de fato, contar de fato aquilo, seu segredo, sua angústia, aquilo que está nela. Pelo rosto dos senhores que estão aqui em Porto Alegre, eu nem vou perguntar, ok? O que eu iria perguntar, eu vou guardar para mim. Isso. Querem? Ok? Então eu vou perguntar. Em filosofia clínica, isso também é fundamental? A confissão, o fato da pessoa se abrir conosco, contar de fato o que se passa com ela, isso é essencial em filosofia clínica?
Não.
Evidente que não. Evidente que não. A pessoa não tem esse compromisso conosco. Ela pode mentir se quiser, omitir se quiser, ok? Ela não tem isso. Muitas vezes é na mentira, essa mentira social, urbana, tal qual a consideramos, mascarar um fato que a pessoa sabe que foi de outra forma, é o mais perto que ela consegue para lidar com determinada situação. Não é? E às vezes só isso já é o fator que a encaminhará para destinos melhores. Agora, se, não é? Mas lembrem, são escolas diferentes, orientações diferentes. O Mei coloca assim: tendo feito contato com aconselhamento e estabelecido o rapport, encontramos-nos no estágio central da entrevista, que é a confissão. Esse estágio consiste em o aconselhando pôr para fora tudo. Esta é a viga mestra, tanto do aconselhamento como da psicoterapia. De fato, a confissão é tão importante que os aconselhadores podem manter a prática iniciada pelos psicoterapeutas, ou seja, a de se reservar pelo menos 2/3 de cada hora para que o aconselhando fale. Eu volto a perguntar aos senhores: onde está o paciente? Onde está a pessoa? Esse que me chega, eu já tenho um pressuposto, você precisa confidenciar o que vai em você. Onde está você nisso tudo? E ele tem um caso, o caso Bronson, que eu recomendo a leitura, são várias páginas, um caso muito bonito, mas triste, ok? Ele não chega de fato a uma resolução no sentido daqueles livros que você lê e tudo acaba muito bonito. Não. Ele ilustra isso com um propósito, que é o seguinte, ele diz ao final de muitas páginas, o aconselhador hábil consegue dirigir a confissão do aconselhando para o problema central, para o problema central. Ao contrário do Sr. Bronson, a maioria dos aconselhandos tende a fazer delongas e deter-se em tópicos de somenos importância. Bem, então, ele fala sobre os vários aspectos, né, dessa confissão, e ele diz que o aconselhador hábil consegue dirigir a confissão do aconselhando para o problema central. E depois, transtornos emocionais durante a confissão são às vezes um alívio para o aconselhando ou indicam a resistência. Quando o aconselhando chora no ombro do aconselhador, isso muitas vezes não é sinal de sucesso do aconselhador como confidente, mas de uma entrevista mal conduzida. Ele pede muita prudência sobre esses aspectos, né? E aí ele diz, isso nos leva a uma terceira observação. O aconselhador deve ser capaz de ler o significado das reações do aconselhando às suas sugestões. Se o aconselhando aceita a interpretação sugerida, como procedeu várias vezes o Sr. Bronson, dizendo calmamente sim, acho que é verdade, ambos podem aceitar a sugestão por enquanto. Quanto aos limites do aconselhamento, ele diz que ele não pode esperar que trará à luz a estrutura total da personalidade do indivíduo, e na verdade nem é esta a sua função. Sua função é sim primeiro ouvir objetivamente, ajudando o aconselhando a confessar, ventilar aspectos do problema. Em segundo lugar, auxiliar o aconselhando a compreender as fontes mais profundas da personalidade de onde surgiu o seu problema. Quanto ao tempo, ele diz que não recomenda períodos longos de consulta, né? Ele fala, ocasionalmente, orientadores e estudantes falam de entrevistas de 3 a 4 horas numa noite, mas essas ocorrências estão geralmente ligadas a tensões emocionais que só vão perturbar o aconselhamento. Quando ele fala da transformação da personalidade, na parte final do livro, ele vai diferenciar o aconselhamento dos conselhos. Não é? E ele diz, os psicoterapeutas não medem palavras ao rejeitar a posição dos conselheiros, né? Eles como conselheiros. Muitas citações poderiam ser trazidas do mesmo teor que a seguinte de Freud, abre aspas, ademais, asseguro que estás mal informados se julgais que o conselho e a orientação nos problemas de vida são parte integral da influência analítica, muito pelo contrário, rejeitamos tanto quanto possível esse papel de mentor e, acima de tudo, desejamos obter decisões independentes por parte do paciente. Fecha aspas. Filosofia clínica, vocês sabem, não é assim. Por vezes, fazemos o que eles estão propondo, sim, quando usamos intencionalidade dirigida em alguns casos. Mas muitas vezes nós fazemos o papel de educador, às vezes de quem acompanha na educação e outras vezes outros elementos, né? Não há, mas não há prioristicamente, eu não sei o que vai ser, nós não sabemos. Recomendo a leitura da obra aos senhores. Ele fala depois sobre o sofrimento, né? Que é um fator de transformação do caráter, é a utilização do sofrimento. Que o sofrimento pode ajudar nessa transformação. E nas considerações finais, há momentos belíssimos, como aqui quando ele discorre sobre a personalidade do aconselhador. O que vai fazer de alguém um aconselhador? Ele pede um aprofundamento, humanismo, treinamento da pessoa. Ele recomenda fortemente que esse aconselhador faça uma análise também, que ele se prepare muito para atender essas pessoas. E ele, claro, ele fala como um homem da época dele. Por exemplo, ele diz que o aconselhador com um problema sexual não solucionado pode provocar apegos emocionais nocivos nas pessoas com quem trabalha. Entre outras coisas, ele diz, às vezes os aconselhadores religiosos e outros usam o conceito de sublimação como uma racionalização de sua inabilidade de fazer uma tentativa adequada para resolver problemas da sexualidade. Entre outras coisas que ele coloca aqui, que é os sofismas, não é? Que a pessoa religiosa às vezes recorre a sofismas muito mais delas do que da pessoa que ele está atendendo. E diz que é muito importante acolher sem condenar as pessoas, que o aconselhador deve ter a coragem da imperfeição, que é um termo de Adler, né? E deve ter prazer na vida, o aconselhador, para atender a pessoa. Por último, fechando a obra, moralidade e aconselhamento. Aqui ele se aproxima muito da filosofia nessa parte final, pedindo que consideremos a individualidade num processo social. Cita muito a contribuição de filósofos como Bergson, Nietzsche e outros. Cita Goethe e vários autores mostrando a pertinência disso, a estrutura da moralidade, os impulsos destrutivos da nossa época. Por último, a religião e a saúde mental. Ele cita a religião como um elemento neurótico, às vezes, que é preciso ter cuidado nos nossos dias, com muito que tem acontecido. Pede a observância sobre os elementos de significado, fala sobre o ateísmo nessa parte final e sobre os rumos do aconselhamento. Com isso chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Foi um trabalho de ponte para agora sim fazermos a segunda parte de quem é o partilhante na nossa próxima aula, na nossa próxima segunda-feira. Como encerramento, a música de Lennon e McCartney, que vocês ouvirão na audição. Quero agradecer muito a presença de vocês. Vou desligar o gravador.
No. On a happy note, we're going to take a break.
Wow.
Go visit with some of you.